Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde ou boa noite, se nos estiver a seguir já depois das 0 horas de segunda-feira. Começa aqui mais uma edição deste espaço de análise da atualidade com o professor universitário Luís Aguiar Conraria e o empresário Nuno Botelho, numa missão a marcar ainda o regresso do professor Manuel Carvalho da Silva aqui no vértice intercalar semanal deste espaço, que é partilhado ainda com o economista José da Silva Peneda. Depois da tragédia de Pedrógão, tivemos o caso de Tancos, furto de material de guerra dos PIOs das unidades de elite das Forças Armadas, considerado de uma gravidade extrema no plano nacional e, evidentemente, no plano internacional. Por onde começar, meus senhores? Por Tancos, pelos aspectos de interseção em que estes dois casos, Pedrógão e Tancos, caem na insuficiência do papel do Estado, ou são incidentes que não podem ser tratados da mesma maneira? Começo por si, Manuel Carvalho da Silva.
Cada coisa é uma coisa, né? E são dois acontecimentos que têm implicações e que têm dimensão de gravidade muito significativas, mas eu não gosto dessa relação que se anda nas últimas semanas a fazer. O que temos em Tancos, eu acho que ainda é muito cedo para perceber no concreto. Eu, por acaso, gostei da expressão usada pelo José ao dizer furto. Pode ser furto ou furtos diversos, podem, não se sabe. Aquela ideia que é apresentada, não é, de um ato isolado, que houve ali um assalto e entrou um caminhão e entraram pela rede, não é? Essa possibilidade não me parece muito real. Portanto, é possível que, além disso, há informações contraditórias.
A verdade, sem pretender, até porque manifestamente não é o caso, também já se ouviu o cenário contrário, de que o furo na rede foi o último ato de todo este processo.
Sim, pode ser. Portanto, é um caso gravíssimo, que nos causa moça ao país e em diversos aspectos, por instabilidades que cria desde logo como instituição importante, que é as Forças Armadas, mas também por outros fatores internos e externos, dizia. Mas é bom que venha um relatório na dimensão que já foi colocada, que é pelo Sr. Presidente da República, que é por membros do Governo, que apure objetivamente as coisas. Agora, em torno daquilo que se passou em Tancos, que está longe de ser percebido, e nós vimos logo comentários a puxar isto meramente para uma atuação de agenda mediática, nos termos em que hoje funciona grande parte da comunicação social, que deixa muito a desejar. Mas, desde logo, eu vi comentários e artigos escritos, em que, por exemplo, com colocação em relevo, quando se referiam às granadas, ofensivas, e sem perceberem sequer a diferença entre uma granada ofensiva e uma granada defensiva, e sem perceberem o contexto. Eu não tenho grande experiência, não quero fazer grande comentário. Tive uma experiência de militar, fui obrigado a estar lá quase 40 meses, 25 e meio dos quais em espaço da guerra colonial. Mas conheço os processos de desaparecimento de armas e de abates que depois se tem que fazer e muita coisa. E estou à espera que isso tudo seja clarificado. Mas, por exemplo, pegar naquele alarmismo de que vem aí o terrorismo, porque roubaram aqui estas armas, e o terrorismo em Portugal e o terrorismo na Europa, etc., como resultado deste assalto. Isto é brincar em connosco.
Mas não essa possibilidade, não pode ser colocada?
Eu fico imensamente preocupado pelas implicações que o processo tem e pela sua dimensão real. A utilização destas armas é um perigo. Agora, todos os dias...
Já agora, Manuel Carvalho da Silva, apelando até a esse seu passado, a essa sua experiência,
sim,
ao seu conhecimento, enfim, do universo militar, que tipo de perplexidades este caso lhe suscita?
Deixemos vir o relatório e que ele seja o mais objetivo possível. Agora, o exército e as forças armadas têm de ser capazes de guardar o seu armamento. Há muita coisa que está para trás que é preciso clarificar. As forças armadas têm de ter segurança. Este ridículo quase de se querer contratar segurança privada para tratar da segurança das forças armadas ou das polícias. Entramos numa paranoia. Que precisa, ou seja, este processo traz à observação ou coloca à superfície questões que são importantes. Mas eu ia dizer, eu tenho preocupação, e preocupação muito grande porque sei o que significam as armas e sei o que significa o terrorismo. Mas não tenho dúvidas que todos os dias circulam, sei lá quantas vezes mais, armas em direção a centros de terrorismo através do chamado circuito legal, que tem grandes partes de ilegalidade. E, portanto, todos os dias os Estados Unidos, a França e outros países vendem armamento muito
Manuel Carvalho
mais
Silva,
perigoso
mas
que este,
mas objetivamente,
que
nesta altura,
nas mãos de terroristas
mas nesta altura,
e devíamos estar a tratar.
Nesta altura, e com o grau de informação que temos sobre este caso, também não há nada que garanta que, no limite...
Mas nós estamos
estas
a falar
armas não possam ir parar.
Nós não sabemos, primeiro não sabemos a dimensão exata do desaparecimento das armas. Segundo, não sabemos os processos por onde passou esse desaparecimento. Dado que essa imagem de assalto único e programado por um grupo pode não ser assim, pode ser diluída no tempo, pode ter várias interpretações. Agora, é evidente que isto tem gravidade, e gravidade muito, muito significativa.
Manuel Carvalho da Silva, e a sua intervenção inicial, Nuno Botelho, a perplexidades e dúvidas suscitadas por este caso de Tancos, e já agora também no enquadramento, enfim, numa expressão que é muito usada agora, na linha do tempo, seguindo-se a Pedrógão.
De facto, são dois casos, embora os dois casos sejam bastante diferentes, no meu entender, são dois casos de uma gravidade extrema. Um, o primeiro, de Pedrógão Grande, como já o disse aqui, revelam total desorientação do Ministério da Administração Interna e da sua ministra, que, tutelando diversos órgãos, diversos serviços do Estado, conseguem eles todos ser contraditórios quanto às diferentes informações. Portanto, estamos aqui perante uma enorme atrapalhada que já temos vindo a falar e, portanto, eu distinguiria Pedrógão Grande, embora numa tragédia e uma tragédia maior do que obviamente, o roubo de Tancos. O roubo de Tancos é, de facto, também ele em si um processo muito, muito
roubo,
complicado.
Roubos ou múltiplas coisas, vamos ver.
Ou furto, ou roubos. Sim, eu ia aí. Eu estou de acordo com o Manuel Carvalho da Silva quando diz que ainda tudo está por apurar. De facto, tudo está por apurar. Nós não sabemos se é um roubo, se é vários roubos, se foram feitos ao longo do tempo, porque de facto, desse ponto de vista, o Exército, se calhar no âmbito da investigação, ainda não esclareceu de facto essa questão. Mas o que é que nós sabemos sobre isso? É que o que é que aconteceu de facto? É que o que foi feito para que estes roubos ou roubo não se repita? É porque, desde que sabemos deste facto, o que é que foi feito noutros paióis, por exemplo, para que isto não se repita? Será que foi feito alguma coisa? Isto é importante percebermos. É importante também percebermos que isto dá nota, e essa é a nota que eu acho que é coincidente com Pedrógão, da degradação, neste caso, das forças do Estado. Ou seja, o Estado, mais uma vez falamos, está fraco, está exíguo, está pouco capaz de assumir responsabilidades que nós temos vindo aqui a discutir, que são absolutamente fundamentais, que é, neste caso, a defesa de pessoas e bens. Voltamos ao mesmo, já o tenho dito noutras áreas, como a educação, como a justiça, como na segurança social, são áreas dos quais o Estado português não se pode demitir. E quando nós estamos a falar de uma situação que de cativações, ano após ano, governo após governo, e não é só este governo, e portanto irei falar de Estado para não haver a dúvida de que eu não estou a atirar nenhuma pedra a este governo, desse ponto de vista, tem havido cativações extremas que levam a que de facto os serviços do Estado se degradem. E naturalmente as forças militares não têm capacidade, cada vez menos têm capacidade, de autorregular, autogerirem orçamentos cada vez mais exíguos. Eu dou só um pequeno exemplo.
Não há
como é que é possível? Como é que é possível? Como é que é possível? Deixo aqui no ar. Como é que é possível uma instituição militar recorrer cada vez mais a serviços de segurança privada para vigiar digamos assim, fazer a portaria e segurança de determinadas instalações. Como é que isto é possível? Isto não pode ser possível num Estado que se quer afirmar.
Para que os nossos ouvintes tenham a imagem clara daquilo que Nuno Botelho está a dizer, é, no fundo, uma empresa de segurança das conhecidas,
uma Proseguro, uma Securitas,
estar a garantir a segurança de uma instituição militar.
Exatamente, à porta de instituições militares. Não pode ser. Isso tem acontecido, tem havido, está aprovado, há contratos de prestação de serviços que provam isso, aumento cada vez maior dessa... Isso não pode acontecer. Eu devo dizer que sou, acho que em Portugal há duas grandes instituições, a Igreja e o Exército. E desse ponto de vista, acho que quer um quer outro, tem um papel fulcral na sociedade portuguesa. De forma diferente, naturalmente, cada um com o seu papel, e acho que o Exército português, desse ponto de vista, tem que ser...
As Forças Armadas.
As Forças Armadas, pronto, chamemos assim, exatamente, como não fiz o serviço militar, tenho mais dificuldade com estas designações. E agradeço-lhe, Carvalho da Silva, ter-me corrigido desse ponto de vista. Mas... eu acho que, desse ponto de vista, é fundamental não descurarmos questões que são importantes. E deixo aqui para esta nota inicial, porque me parece importante.
Luís Aguiar Conraria, do ponto de vista da responsabilidade do Estado, da sua falência temporária e episódica, no caso de Pedrógão, no caso de Tancos, pode ser, enfim, conferida aqui uma graduação de gravidade entre o que aconteceu em Pedrógão e Tancos, que, enfim, na geografia não estão separados assim por tantos quilómetros, no fundo, do ponto de vista do dever da proteção de segurança dos cidadãos que cabe ao Estado, o que é mais grave, Pedrógão ou Tancos?
Não dá para comparar. Pedrógão é uma tragédia.
Sim.
Ponto final. Se há responsabilidades graves do Estado e se teria sido possível ter evitado esta tragédia por aí fora, isso ainda é algo que se vai ver. Eu estou convencido que sim, que é grave e que há falhas importantes do Estado, mas para já não temos informação suficiente que nos permita afirmar isso. Agora, quando falamos aqui do caso Tancos, para já não há tragédia nenhuma.
Sim.
Vamos ver se nos próximos anos ou meses se há tragédia ou não, ou se há alguma tragédia que se consiga depois identificar as armas como tendo tido de origem aqui. Portanto, para já não há tragédia nenhuma, há um roubo, e agora ao contrário. E aqui, neste momento, qualquer que seja o contorno, a responsabilidade do Estado e a falha do Estado ou das Forças Armadas, não esqueça que fazem parte do nosso Estado, é gritante. Portanto, nós estamos aqui perante duas situações diferentes. Em Pedrógão temos uma tragédia, a responsabilidade vai-se apurar. Para já, objetivamente, qualquer que seja o contorno em relação a Tancos, temos uma responsabilidade que é objetiva e que é gravíssima. Se há tragédia ou não, também temos de esperar para ver, e esperemos que nunca ocorra.
Ou seja, Luís Aguiar Conraria está contra o facto de, eventualmente, políticos, jornalistas, tratarem estes incidentes como se fossem a mesma coisa e, objetivamente, não o são. É isso?
Não, vamos lá ver.
Mas aí estamos de acordo.
Não, em tudo há coisas. Uma pessoa pode encontrar semelhanças e pode encontrar diferenças. Quer dizer, como em tudo, não é? Pois cada um valoriza o que lhe apetece.
A valoração é que é diferente.
Aqui só há um fator, Luís, aqui só há um fator que une os dois, os dois assuntos.
Que pedem a cabeça dos ministros.
Só há uma razão para juntar os dois acontecimentos.
Mas não concordo com isso. Eu acho que o que está aqui, o ponto de coincidência é...
o que une este, o que é possível trazer para um tratamento conjunto de duas realidades preocupantes, que devem ser tratadas com cuidado, mas tratá-las em conjunto, é apenas o objetivo de fazer disto uma crise política, começando pelo tiro ao alvo e evitando ir à discussão profunda daquilo que estruturalmente deve ser discutido.
Sim, eu discordo, porque acho que o ponto coincidente é as duas situações, a tragédia de Pedrógão e a situação de Tancos, mostram o estado a que o Estado chegou. É isso que eu acho, desse ponto de vista.
Podemos falar deles pela frente.
Antes eu voltaria ao Luís Aguiar Conraria, justamente.
Deixem-me voltar.
Voltaria ao Luís Aguiar Conraria e perguntar-lhe do que é que se soube, enfim, ao longo da semana e na altura em que produzimos este registro. Que avaliação do sucedido em Tancos, Luís, é possível fazer? Quanto à inação, quanto a eventuais negligências? Há pouco, durante a primeira intervenção de Nuno Botelho, havia aí
houve uma interpelação, percebeu muito bem.
Já digo, sim. Vamos por partes. Em primeiro lugar, para que fique claro, eu nunca roubei nada e, portanto, não sei qual é a melhor forma de planear um roubo desta dimensão e, portanto, eu não sei se...
Já somos dois.
Portanto, eu não sei se, objetivamente, se é mais fácil, se um roubo deste se exige que tenha sido feito às pinguinhas, ou seja, um roubo ao longo do tempo,
que
ou se foi roubado tudo de uma só vez.
O silêncio não deve ser interpretado. Somos quatro, tenho a certeza.
E portanto, eu tenho esse nível de ignorância. Agora, aquilo que me parece é que qualquer que seja a explicação...
Mas nenhum de nós pode dizer que é uma coisa ou outra, não é?
Sim, sim. Mas o que eu quero dizer é qualquer que seja... Por isso é que eu estava a dizer que aqui tínhamos uma questão de responsabilidade objetiva que era grave. É qualquer que seja a explicação, toda ela é escabrosa.
Claro.
Quer isto tenha sido feito ao longo de 6 meses. Sim. O que quer dizer que durante muito tempo foram roubando coisinhas
ainda
e coisinhas
grave,
e coisinhas e inventários nunca
feitos.
Nunca detectaram isto. Ou, o que também é escabroso, isto roubar tudo de uma só vez, aquele material todo, pelo menos admitindo, de acordo
aquela
com o que veio no jornal El País. Aquela quantidade, o peso deste material e por aí fora, isto não é razoável e isto obrigatoriamente
primeira lista,
exige,
presumo que tenha sido no jornal El Español.
Ah, ele é espanhol?
Ele é espanhol, sim.
Eu disse El País, é o El País espanhol. Portanto, objetivamente, tanto quanto me parece, necessita de ajuda de dentro exige, e necessita de ajuda militar e aqui estamos perante um crime de alta traição.
Sim.
Porque eu não consigo imaginar qualquer uso para estas armas que não seja horrível. Se não é terrorismo, é venda ilegal de armas para países em guerra, seja o que for, qualquer que seja o cenário que eu consiga imaginar.
Ou seja, temos, Luís, o furto seletivo de um material bélico que, se não for encontrado, se não for rapidamente capturado, quando um dia for usado, enfim, pode, com elevado grau de probabilidade, matar alguém. E a pergunta que muitos portugueses têm feito ao longo destes dias é: como é que é possível...
Mas espera aí, deixa-me ir àquilo que eu queria há bocado interpelar o Nuno.
Sim.
Objetivo, eu admito perfeitamente que as Forças Armadas tenham recebido cortes orçamentais nos últimos tempos e imagino que isso não seja de agora. E as Forças Armadas queixam sempre disso. Pronto. Sim. Mas qualquer empresa, qualquer instituição tem um orçamento reduzido sempre para as suas necessidades e tem de fazer prioridades. Sim. Estamos a falar das Forças Armadas, é evidente que tem de estar na sua primeira linha de prioridades a segurança das armas. Quer dizer, isto não é... podem cortar o orçamento para metade.
Sim.
Se o orçamento do próximo ano for metade do que é este ano, isso não justifica um relaxamento, isso não pode servir de explicação para que se reduza a vigilância das armas.
Era esse justamente o ponto. Como é que
portanto,
é possível...
E isso objetivamente é a responsabilidade... Eu não sei se são gestores, o que é, mas gestores militares, obviamente.
Sim.
Mas isto é a responsabilidade da gestão. Perante o orçamento que têm, não souberam dar prioridade ao que tinha de ser dado. Quer dizer,
referência direta à responsabilidade operacional, à responsabilidade das chefias militares, de tanques.
E é sempre possível que o roubo tenha sido tão bem planeado, qualquer que fosse o orçamento, o material teria sido roubado na mesma. Pronto, também é possível, se o nível de complicidade tiver ido suficientemente alto, isto também é possível. O roubo em Portugal não é o único. Quer dizer, roubos de armas sempre houve e sempre existirão.
Eu
responsabilidade operacional, Manuel Carvalho da Silva.
Mas repito, não façamos. Este desaparecimento de armas é gravíssimo, tem implicações com exigências de intervenção em vários planos que o Luís, em alguns deles, até mencionou agora, mas não façamos disto no plano interno, junto das pessoas e acima de tudo no plano externo, a ideia de que Portugal, a partir deste furto, veio alimentar o terrorismo. Não, o terrorismo, infelizmente, é alimentado com muito mais possibilidades de acesso às armas, a armas deste tipo e até muito mais elaboradas.
Terrorismo, o crime organizado, os riscos são múltiplos.
Todos os dias,
mas a questão que o português não percebe é como é que há este paiol, este material bélico, sem vigilância adequada, ao lado de uma autoestrada principal, a A23, com uma vedação, enfim, de mais frágil, de mais... Ao lado aqui no sentido figurado, muito breve, justamente.
Tenho uma casa na freguesia onde está onde está este espaço onde se deu o desaparecimento, conheço o espaço, o perímetro todo, conheço bem a situação do ponto de vista de localização geográfica. E, portanto, vamos ver o que isto é. Eu acho que tem sido dito coisas certas e disparados sobre isto. Eu gostava que nós, até agora, não.
Mas quando calculo as coisas certas que o Luís Aguiar Correria
disse, e que não entrássemos muito no aprofundamento,
que tinham muito a ver com a responsabilidade.
Mas deixe-me lá chegar à questão.
A responsabilidade operacional das chefias militares, neste caso.
Eu até acrescento outra
coisa. Com o que conhecemos.
Tem-se falado. É claro que há responsabilidade no comando. Mas em relação a isto, nós podemos falar da austeridade, mas e tem sido falado, mas também não se dê à austeridade umas costas excessivamente largas, ou seja, tem que haver prioridades e tem que haver determinação, mas chegados aqui, chegados à exigência de um outro rigor de identificação de responsabilidades na hierarquia das Forças Armadas e em concreto no espaço ligado a isto, chegados aqui e posto em evidência que há um processo de tentativa de gestação de uma crise política com tiro ao alvo, também isso é claro, passemos às coisas mais profundas. E qual é? Este grave acontecimento tem por trás de si problemas estruturais. Por isso é que eu digo, não se dê à austeridade também costas excessivamente largas. Não são problemas conjunturais, não é uma questão de pessoas, é uma questão inclusiva de toda uma cultura de décadas que foi inculcando uma desresponsabilização do coletivo, que foi inculcando a ideia de que o Estado
que
pode ser
os seus maus
atacado,
momentos em Pedrógão,
pode ter,
e,
ser
e em
atacado, que pode ser atacado de todas as formas e mais alguma, que o privado substitui tudo e como, aliás, como o Nuno já disse, há áreas em que é impensável essa substituição. Sim. E, portanto, esta cultura ao longo de décadas foi feita e hoje há que fazer um esforço, é dizer aos políticos, deixem-se das encenações para as crises políticas e vão ao debate objetivo dos fatores estruturais que estão por trás disto, que merecem muito empenho da sociedade.
O Nuno Botelho pede
ação política.
Para falar agora, se me permite, também. Eu estou de acordo com o que o Luís disse, mas isso não quer dizer que o que eu estava a dizer anteriormente seja contraditório, ou seja, nós temos que ter noção que as diferentes instituições, seja as Forças Armadas, seja na saúde, seja na justiça, as cativações existentes e no fundo a forma como este governo cativou, ainda há dias vinha no Observador, 942 milhões de euros de diferentes serviços, naturalmente levam à deterioração de determinados serviços do Estado. É isso que eu estou a dizer. Eu não estou com isto a dizer. Deixa-me acabar agora. Mas deixa-me acabar agora. Eu não estou com isto a dizer. Eu não estou com isto a dizer. Não há. Não me deixaram acabar. Vocês não me deixaram acabar. E agora vão-me deixar acabar. Por favor. Que hoje estou aqui em desvantagem. Vão-me deixar acabar. Que é o seguinte. Isso não quer dizer que eu não acho que, por exemplo, o chefe do Estado-Maior do Exército, que no fundo é a pessoa que tem as funções operacionais relativamente a esta questão, não deve ser responsabilizado. As declarações dele são absolutamente hilariantes. Ele chegou a dizer que os planos de segurança e prevenção foram cumpridos. Ora, como é que isto é possível? Se foram cumpridos e houve este roubo, ou assalto, ou estes roubos, ou o que foi, alegadamente, vamos dizer aqui alegadamente, como foi, não é? Se houve isto, como é que é possível esta pessoa tentar desresponsabilizar-se desta maneira? Ter suspendido, não foi provisoriamente, foi condicionalmente, ou provisoriamente, 5 comandantes. E porque depois está a contar que eles voltem no fim desta análise. Isto não pode ser. Portanto, o que eu queria dizer é que isso já de facto ninguém tem dúvidas, é porque é que demorou tanto tempo a vedação a ser reparada, por
eu
exemplo.
Não sei, mas
porque é que, não, estas,
que eu passo lá e eu tenho dúvida de perceber isso, mas isso
eu não passo, eu por acaso acho que nunca passei, mas
corri à volta daquele perímetro muitas vezes.
E pois, mas o que está aqui em causa, e voltamos ao mesmo, é que o Estado, e neste caso o Governo, e daí estarmos a falar, e aí eu discordar do Manuel Carvalho da Silva, porque acho que se justifica uma crise política estamos perante duas situações diferentes.
Os portugueses precisam é que se resolvam os problemas conjunturais que estão por trás disto.
Com certeza, mas não é empurrando a barriga para a frente.
Ah, pois não, mas não é inventando.
Não estou a inventar.
Não é com cenas como esta semana.
O que eu estou a dizer, a tragédia de Pedrógão Grande não foi invenção. Existiu, infelizmente, para toda a gente. O roubo de tanques não é invenção. É um caso paradigmático de deterioração de uma situação. A responsabilidade é do Exército? Será de certo, estamos de acordo. Porque, de facto, há que definir o que é que são prioridades, há que definir o que é que, se de facto, a salvaguarda do material militar é ou não uma prioridade, há que definir como é que se fazem as rondas de vigilância, há que definir se as pessoas vão armadas ou não levam munições. Tudo isto, a cadeia de comando é que tem que ser responsabilizada por isso. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. E por isso é que eu inicialmente, na minha intervenção, referi que o Ministro da Defesa, no meu entender, terá aqui a responsabilidade, na medida em que é Ministro da Defesa, também não vamos dizer o contrário, mas é uma responsabilidade diferente da Ministra da Administração Interna no que diz respeito a Pedrógão Grande. Porque, de facto, o Ministro, desse ponto de vista operacional, ele acredito piamente que ele não sabe ou deixa de saber se eles levam as munições ou não levam as munições para fazer a Honda, por exemplo. Eu acho que isso não será a tarefa do ministro saber, digo eu. E, portanto, desse ponto de vista, estou a dar este exemplo só para se perceber. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que a responsabilidade de um e do outro é diferente.
Na altura em que fazemos este registro, Luís Aguiar Conraria, não há ainda consequências, enfim, do ponto de vista da responsabilidade política, leia-se aqui continuidade de ministros, mas na quinta-feira à noite o primeiro-ministro disse manter a confiança na ministra Constância Urbano de Sousa, respondendo diretamente àquele requerimento do CDS. Luís, quando o ministro diz que assume a responsabilidade política por um acontecimento, o que é que isso significa, o que é que deve representar, o que é ser consequência? E, no fundo, já estamos a entrar justamente na questão das responsabilidades políticas.
Deixa-me responder a isso, mas também voltar um bocadinho atrás. Eu concordo bastante com algumas coisas que o Nuno Botelho disse. Por exemplo, quer dizer, é perfeitamente ridículo ver um jornalista perguntar ao Ministro da Defesa se ele tinha conhecimento de que a Câmara de Vigilância não estava a funcionar.
Claro.
Quer dizer, ele respondeu não, claro. Mas isto não é querer responsabilizar-me, isto é porque é óbvio. E claro. Ele tinha toda a razão, isto é uma
tinha
pergunta
razão.
Tola.
Tola,
não é?
Tola.
Não tem ponta para onde se lhe pegue. Agora, há, ou poderá haver, responsabilidades políticas objetivas.
Queria também
aqui ainda voltar atrás, há um ponto em que eu estava em desacordo com o Nuno. A questão da demissão dos 5 comandantes. Novamente, eu não conheço a cadeia de comando e, portanto, eu vou falar com base em suposições e sem conhecimento de causa. Mas o que eu, ou sem conhecimento profundo de causa. Agora, o que me parece razoavelmente óbvio é que um roubo destes implica trabalho de dentro, implica pessoas dentro a colaborar e, portanto, para garantir uma investigação mais ou menos isenta, tem de se pôr de parte dos principais suspeitos, quer dizer, quer se queira ou não, isso não tem nada a ver com as pessoas, nem sequer sei quem são, evidentemente, não tem nada a ver com as pessoas em concreto, tem a ver com as posições em concreto que ocupam, que lhes daria a possibilidade de colaborar num crime desta dimensão. E, portanto, têm de ser afastadas da investigação. É só por isso, quer dizer, não vejo nenhum mal nisso.
E cartas,
e
vês mal,
mal.
E vês mal em cartas de militares a criticar o poder civil de que dependem o anúncio de uma manifestação que parecia ter contornos, enfim, de sublevação. Tudo isto não é preocupante?
Não, mas é completamente ridículo. E, aliás, anúncio de sublevação, aquilo foi um e-mail que alguém mandou dizer que se devia fazer aquilo, que era ir pôr as espadas ou a casa de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu até acho muito bem que se vejam livres das espadas se ainda as têm. Quer dizer, isso é absolutamente ridículo. Se perante uma falha desta ordem, os militares se fazem de virgenzinhas ofendidas, ai, coitadinhos de nós, estamos a ser atacados, quer dizer, sinceramente, não, obviamente não estão a prestar um bom serviço à instituição.
E o facto das acusações irem muito a textos no Facebook, no registro, a beirar o populismo, acusações muito voltadas para o poder político, há aqui consequências também a extrair?
Olha,
ou seja, há uma tentativa ou não de atirar responsabilidades próprias e operacionais para o político que está, enfim, que permita-se a expressão, mais à mão, quer no caso de Pedrógão, quer no caso de
Pedrógão é mais evidente. Isso agora era outro ponto que eu também queria referir. Agora, fazendo aqui a ligação a Pedrógão, que é isto que foi feito pelo chefe de Estado-Maior do Exército, de afastar alguns comandos para fazer a investigação, se calhar também devia ter sido feito a nível de Pedrógão. Ok? Se calhar há ali pessoas que podem ter, não sabemos, portanto volto a dizer que não sabemos, mas se pode vir a concluir no futuro que têm responsabilidades objetivas, e se calhar estas pessoas estarem ali em posições em que conseguem sacudir a água de capote não é o ideal. Se calhar algo deste género devia ter sido feito também na outra tragédia. Pronto, e tens uma ligação possível entre os dois casos. Agora, em relação à pergunta que me fizeste, e que eu não respondi ainda, do Primeiro-Ministro ter vindo reafirmar a confiança nestes ministros, é sinceramente, isto é como o treinador, como o presidente de um clube anunciar.
E eu fiz também outra pergunta, Luís. Eu fiz também outra pergunta. Quando o ministro vem dizer que assume a responsabilidade política por um acontecimento, o que é que isto significa? O que é que quer dizer? Até onde deve ir? O que é ser consequente aqui?
Bem, pois aqui entramos na outra dimensão, que é, eles devem se demitir ou não, isto é razão para se demitirem ou não, isto é razão para a oposição pedir demissões ou não.
É já nessa dimensão que estamos.
E claro, evidentemente que eu aqui concordo com o Carvalho da Silva quando diz que isto por si só não é motivo para demissões. E eu concordo. Mas também sei que em situações muito menos graves no passado, o PS exigiu demissões de ministros. Quer dizer, o PS exigiu a demissão do Crato, exigiu a demissão do Relvas, quer dizer, do Paulo Núncio, quer dizer, qualquer coisa que se passava...
Jerónimo de Sousa e Catarina Martins também, não é?
Qualquer coisa que se passa... Sim. Qualquer coisa que se passa, existe a demissão do ministro. E, portanto, sei perfeitamente, se a situação fosse inversa, que tínhamos aqui o PS a exigir a demissão destes ministros todos. Portanto, acho que isso faz parte do jogo político e acho normal. Agora, é evidente que isso não resolve nada. E se nós temos...
Essa é que é a questão. Eu acho que estamos numa rádio que tem obrigação, até por algumas cautelas que toma em relação ao tempo em que vive e àquilo que é dominante no tempo em que vivemos, temos alguma obrigação de procurar fazer tudo para que seja discutido, para que seja alertado junto das pessoas o que é fundamental para elas. Eu não, para mim, as dinâmicas de crise política, as reivindicações de demissão de ministros, há forças políticas que têm isso por tradição. É curioso, por acaso, que o Partido Comunista diz sempre que o problema não está na demissão do ministro A, B ou C. Sempre disse isso e faça-se justiça, não é?
Mas, diz que o problema que está nas políticas.
Está nas políticas do anterior governo e na forma da austeridade.
Não veja de forma enviesada, porque o que assistimos esta semana
foi
uma contradição monumental da direita na apresentação que o Bloco de Esquerda fez da proposta, né, para o serviço de informação ser nacionalizado, ou o Estado intervir, que pode não ser exatamente a nacionalização, e as posições do PSD e do CDS, né, que no fundo defendem este desarmar contínuo do Estado, e quando chega o momento da decisão está quieto, deixa entregar a responsabilidade ao PS e desapareceu a coerência entre os argumentos que usavam no debate e o pronunciamento final.
Mas portanto, eu também não concordei com ele sobre isso. Atenção,
tudo isto.
Não concordo.
Portanto, não, e já agora temos uma coisa, temos as forças que apoiam o governo que tiveram discursos bem duros nos últimos dias em relação ao governo.
Bastante duros. Não, Carvalho Silva, mas em relação a esta questão da continuidade dos ministros...
Mas a questão aqui é
uma coisa pode ser a formulação conceptual, outra a realidade imposta pelos acontecimentos. E nesse sentido, acha que Constância Urbano de Sousa, que Azevedo Lopes tem...
Sim, já lá vou. Eu não sei se eles vão cair ou não. O que eu constatei é que há um processo de... substituição de uma argumentação sustentada para a discussão política séria do que aconteceu em Tancos e do que aconteceu em Pedrógão por uma estratégia de tiro ao alvo para demitir ministros. E eu não sei se eles vão ser demitidos ou não, se têm capacidade para se aguentarem ou não. O que eu sou capaz é de observar que aquilo que foi lançado na agenda mediática e que está a ser alimentado por vários setores é essa opção. E eu digo, esta Manuel opção Carvalho não serve
Silva,
ao país.
Quem talvez consiga diga-me responder só, a essa sua dúvida só. É o Primeiro-Ministro.
Sim, diga-me só como...
Isso leva-nos à questão essencial, que é como é que fica o Primeiro-Ministro nesta questão?
Isto,
desde logo, é inevitável...
Isto tem que ser tratado...
As férias do Primeiro-Ministro, a ausência em Espanha. Pergunto, situações excepcionais não exigem decisões até pessoais excepcionais?
É certo, mas qual é... Para além daquilo que está colocado em relevo na agenda mediática...
Mas até o caráter simbólico do momento, a percepção no cidadão...
Passemos
claro
à análise concreta da parte dos cidadãos. Há aqui clarificações a fazer. Por exemplo, o Luís levantava uma observação que merece ser ponderada. Eu acho que há atuações em relação... ao caso de Tancos, que não podem ser miméticas em relação a Pedrógão. Ou seja, eu percebo que os relatórios que estão a ser produzidos pelas diversas entidades envolvidas e que têm responsabilidades, como já é visível, várias delas têm responsabilidades no que aconteceu em Pedrógão e nos concelhos vizinhos, os relatórios próprios são visões próprias que podem ser profundamente enviesadas, mas eu não sei se nesse processo não será importante para se perceber todo o complexo emaranhado de responsabilidades que cada um deles venha a expor-se na sua versão, para depois, desde que haja uma análise mais profunda.
Mas o que eu ainda não sei é o que Manuel Carvalho da Silva pensa do Primeiro-Ministro em férias nessa altura.
Mas eu já termino. Mas já no caso de Tancos, a instituição militar que deve merecer a tal atenção que aqui foi colocada e que tem exigências de rigor, de responsabilização muito mais profunda,
exatamente.
Os comportamentos não podem ser os mesmos.
Não, não.
Pode haver diferenças. É isso que eu quero colocar em relevo. Agora, o Primeiro-Ministro, eu acho que ele está a acompanhar. Acho que... Espero que o governo tenha-se posto a jeito. Eu falei no tiro ao alvo, mas não faltam membros do governo e de outras instituições que se tenham posto a jeito, parecem patos, não é? A levantar voo devagarinho perante armas extremamente
O Primeiro-Ministro também se pôs a jeito.
Não,
há
de... mas eu acho que o Primeiro-Ministro não tinha razão para interromper as férias, sendo umas férias muito curtas. Não tinha razão, tem a obrigação de estar a acompanhar e tem a obrigação de vir introduzir uma dinâmica que leve as questões para a discussão política profunda com retirada de todas as responsabilidades. E se tiverem que demitir ministros, têm que demitir ministros. E se tiverem que tomar outras medidas em relação às Forças Armadas, têm que tomar. Mas deve haver aqui uma grande preocupação de coesão em relação à forma como se lida com as Forças Armadas. E acho que a agenda mediática... Mas tem que sair... Tem que sair do bruxismo do futebol e desta construção, às vezes empolada, de crises, em vez de discutir problemas profundos que estão nestes casos que são gravíssimos.
Mas discutir a ausência física de um Primeiro-Ministro é objetivamente um problema.
A ausência do Primeiro-Ministro não é uma coisa boa, mas eu tenho que dizer, a bem da verdade, que, por exemplo, Pedro Passos Coelho estava de férias e não interrompeu as férias quando foi, por exemplo, a resolução do BES. Portanto, eu acho que também ser Primeiro-Ministro é também ter o direito a ter as suas férias marcadas, poder ir de férias e não as interromper, a não ser que seja um caso que as instituições não estejam a funcionar, o que aparentemente não é o caso.
Eu acho que se o Primeiro-Ministro estivesse de férias quando aconteceu a tragédia de Pedrógão Grande,
sim, poderia vir,
vinha de imediato.
Com certeza,
não
também acho que sim. Também eu concordo consigo, acho que sim. Portanto, temos que também dar aqui uma nota, fugir à demagogia fácil e à berraria geral, em que, de facto, eu acho que António Costa não tinha por que interromper as férias por causa deste assunto. Acho que não. Até porque deixou as instituições a funcionar, até porque o Presidente da República também veio, desse ponto de vista, dar uma nota que ele é o chefe supremo das Forças Armadas, portanto, desse ponto de vista, também está ele. Agora, eu daria aqui um ponto que me parece também interessante nesta discussão de Tancos.
Mas à volta do papel do Primeiro-Ministro. Então vamos ouvir Luís Aguiar Conraria sobre esta questão e eu não queria, enfim, correr o risco de introduzir aqui mais um elemento demagógico. Mas
o que eu não
lembrar...
estou com isto a dizer, deixa-me só para concluir. O facto de nós não vermos o Primeiro-Ministro mas vimos o Primeiro-Ministro, mesmo em Pedrógão, bastante, diria eu, confundido, confuso e atordoado por tudo o que estava a acontecer, mostra que, de facto, o Primeiro-Ministro percebeu, e isso é evidente, e não estou com isto a dizer que há uma crise política, mas estou com isto a dizer que há uma questão política, ele percebeu que o estado de graça terminou, percebeu que, exatamente, deixa-me e percebeu só... que, de facto, a maré mudou, e desse ponto de vista, António Costa, de uma forma, no meu entender, hábil, está a deixar os ministros dele a darem a cara, está a deixar os ministros a aparecer, para depois, seja qual for a decisão que tome, não sei qual será, depois ele apareça a tentar resolver.
Importa ouvir o Luís Aguiar Conraria sobre esta questão.
Aqui o que me parece, objetivamente, é que... desculpem usar este argumento um bocadinho miserabilista, mas que me parece que aqui se aplica, ou que provavelmente se aplicará, que é um primeiro-ministro em Portugal... E António Costa sempre teve funções públicas, há muitos anos que as tem. Se for honesto, não é rico.
Exato.
E cancelar umas férias destas.
Exatamente.
Cancelar umas férias tão programadas. Eu não sei quantas pessoas que leva férias, mas exatamente. Se for ele, mulher e filhos.
Já
e por
são
aí
tão
fora,
sacrificados.
Para um hotel minimamente razoável, que seja 4 estrelas, epá, isso ele perde de repente ali 4 ou 5 mil euros se cancelar estas férias.
Claro.
Epá, e portanto, ele tem direito às suas férias, ele tem direito às suas férias, tem direito a não se comportar como um milionário. Não tenho dúvidas, se calhar José Sócrates não teria tantas dificuldades em cancelar as férias. Ele não é nenhum milionário, portanto, faz as contas. A responsabilidade política do que aconteceu no país durante estes tempos é dele, evidentemente. E evidentemente que ele tem telemóvel e evidentemente que se for necessário, 3 horas depois, ele estar em Lisboa ou no Porto ou em qualquer outro sítio, ele tem um Falcon à disposição para isso.
Claro.
Ou tem as Forças Armadas também.
Luís, mas este é ou não um ponto de viragem na popularidade... Este é ou não um ponto de viragem na popularidade do Primeiro-Ministro? Pedro Nuno Santos, o influencer que está a Estado, a meio da semana, na entrevista à Renascença ao Público, concordava que, objetivamente, este é o momento mais difícil do governo. Mais difícil do governo até agora. Luís. E temos, como Manuel Carvalho da Silva já referiu, também um endurecimento do discurso nunca visto até aqui por parte do Bloco e do PC nos últimos dias.
Olha, isso já me parece mais interessante. Eu, sinceramente, se é um ponto de viragem ou não, vamos ver. É muito provável que sim, que ele pare de crescer nas sondagens, mas vamos ver. Agora, a parte do Bloco e do PCP, eu acho que isso é muito interessante, porque eu acho que é de pura hipocrisia. Pura hipocrisia. Toda a gente sabe, isso já foi dito milhões de vezes, nós neste programa dissemos não sei quantas vezes como é que o déficit foi atingido.
Exatamente.
O déficit foi baixo, ótimo, estamos todos contentes. Agora, toda a gente sabe como é que o déficit foi atingido. Foi com a devolução dos rendimentos que houve, implicaram uma série de cortes nas despesas dos ministérios
isso
e todas as áreas do
isso
Estado.
Isso é comentário de economista.
Estás-me a dar razão.
Não, e não, mais.
Estás-me a dar razão.
A vida não é só economia.
Mas também é. Mas também é.
Também é economia, mas não é só economia.
E toda a gente sabia, já foi dito muitas vezes pelos partidos de direita, foi referida muitas vezes a questão das
cativações. E que as reversões deveriam ter sido mais suaves.
Não, mas eu não estou a discutir isso.
Sim, sim.
Repara, eu não estou a discutir sequer a bondade. Eu não estou a discutir a bondade ou a maldade destas políticas.
Evidente,
eu não estou a discutir a bondade ou a maldade.
Positivas.
Eu estou a dizer que todos nós sabíamos disto. É que todos nós sabíamos disto.
Exatamente.
E o Bloco de Esquerda e o PCP também sabiam disto.
Pois.
Ponto
sim,
final.
Mas
quer dizer,
mas
agora,
vocês...
e ao contrário de vocês, só mais um minuto e depois eu já passo a palavra, que eu percebo que me quer responder. E eu, sinceramente, não consigo perceber, não consigo ver qualquer relação entre as cativações e o roubo a tancos. Não consigo, lamento. Até lhes podiam ter cativado metade do orçamento. Isso não é justo, desculpa, para aliviar a insegurança.
Exatamente.
Das armas portuguesas. E, portanto, eu não vejo nenhuma responsabilidade aí. Portanto, é o problema das cativações. É o problema das cativações per si e não destes casos em
Luís,
particular.
Luís, e do ponto de vista político, neste
Luís,
novo enquadramento
Luís,
político,
esta
Bloco
questão,
e PC a ganhar margem
José,
de manobra para
José,
negociar o orçamento
José,
de Estado?
Ó José, saem lá um bocadinho. Só,
está-me...
Pegando
o tempo está
na consideração
temos,
final
mais
do
dois
Luís,
minutos.
Que é verdadeira, ou melhor, eu também a leio como verdadeira e como real, sendo assim, não havendo justificação para este desaparecimento de armamento por essa questão da corte, não é? das capacitações financeiras, menos se justifica uma análise em relação ao comportamento dos partidos que apoiam o governo meramente situada no fator económico. Ou seja, é uma evidência que nós continuamos com políticas de austeridade, mas a questão de fundo não é essa. O problema é muito mais profundo. O problema é de todo um percurso. Portanto, há uma questão política que resulta destes processos, sem dúvida. Vamos ver qual é a sua evolução. Há uma constatação de que há gente no poder que vive inculcado de uma ideia de alguma ausência de responsabilidade, de equilíbrio e de interpretação do que deve ser a gestão da coisa pública, a gestão daquilo que é de nós todos, e portanto que fazem nestes processos sobre pronunciamentos ligeiros, para não dizer em alguns casos levianos. É preciso é separar em cada um do processo os comportamentos. Mas também há outra coisa, que é a constatação da ausência de um programa político da direita que, pegando em problemas que podem emergir, podem vir à superfície e têm vindo a partir da abordagem destas questões, coloque um debate profundo sobre as questões
segundos
estruturais
finais para
estão
o Nuno Botelho
a montante disto tudo.
Segundos finais para o Nuno Botelho.
Para terminar, mesmo segundos finais, estamos a ser aqui pressionados com o tempo, eu serei muito breve. De facto, a direita nem sempre da melhor maneira tem vindo a alertar nos últimos tempos para que estas reversões, todas estas cativações, poderiam ter consequências. E nós estamos a ver, quer numa tragédia, no caso da tragédia, quer no caso do roubo de tanques...
E tem uma autoridade moral para fazer...
Pode
é
não ter,
espantosa.
Pode não ter, mas
e
essa é a sua
prática,
opinião. Mas,
e de prática.
Mas eu acho que tem, porque fez de outra maneira. Fez a coisa de outra maneira.
Não, é que à esquerda tem havido protestos em relação a essas coisas.
Mas
segundos finais,
poucos,
Nuno Botelho,
poucos,
mesmo
poucos.
Para concluir.
Eu queria aproveitar só mesmo também a antena, e estou certo que os meus colegas se juntarão a mim, para evocar um homem que desapareceu esta semana, foi Medina Carreira. Eu acho que era, e devo dizê-lo com muita firmeza, era um dos poucos homens livres deste país, e desse ponto de vista,
há
eu
muitos
acho...
homens livres.
E como a nota,
sim,
ao doutor
mas
Henrique
eu,
Medina
verdadeiramente
Carreira,
livre.
Ficamos por aqui
eu
mais
acho que ele merece,
conversas cruzadas.
E percebe perfeitamente
meus senhores, Nuno Botelho, Luísa Guerra Conraria, Manuel Carvalho da Silva, muito obrigado por mais esta presença no Conversas Cruzadas e aos ouvintes da Renascença por terem seguido mais esta emissão.
Conversas Cruzadas.